Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. O meu convidado hoje já é praticamente, digamos, a voz parte daqui da casa da Rádio Clube Penafiel, o escritor, editor, enfim, tanta coisa, Nuno Higino. Obrigada por estar aqui mais uma vez na Rádio Clube Penafiel. Para quem não conhece, eu tenho aqui uma biografia um bocadinho extensa, mas eu vou fazer aqui um resumo. Posso dizer que posso ser a data de nascimento, nasceu em 1960, portanto é um jovem. Aqui bem perto, em Sende em Felgueiras, é autor já de uma vasta bibliografia, quer para o público infantil, quer na área da poesia, do ensaio, enfim, temos aqui alguns livros com que vamos conversar. É licenciado em Teologia e Filosofia, doutorado em Filosofia Estética pela Universidade Complutense de Madrid, é professor de Estética e História da Arte, ainda é, não é, na Universidade Fernando Pessoa, e de História da Cultura e das Artes no Colégio dos Salesianos, no Porto. É o responsável editorial das Letras e Coisas, e é sobre tudo isto que vamos conversar hoje aqui na rádio. E a começar por um livro. Aliás, trouxe-me aqui, amavelmente, livros que eu ia dizer que estão fresquinhos, mas o seu mais recente é uma antologia, que é este, Um Inseto no Ouvido. Eu ainda não o li, como é óbvio, porque deu-me agora mesmo, e agradeço. Mas vamos começar por aqui. O que é esta antologia Um Inseto no Ouvido?
Pois é, isso é uma antologia. É uma seleção de poemas, dos vários livros de poesia que eu editei, desde o primeiro, No Silêncio da Terra, que eu penso que é do ano 2000, ou 99, já não sei, e os que vieram a seguir a esse, que eu penso que são 6 ou 7, E, portanto, aqui há tempos, o meu amigo José Rui Teixeira, da Officium Lectiones, propôs-me a edição de uma seleção de poesia. E como a gente vai para velho, quando a gente vai para velho, começa a ter que pensar nas antologias, nas seleções, etc. E, portanto, eu vi-me obrigado, de alguma forma, a selecionar de todos esses livros, à volta de 10, 12 poemas, para criar este pequeno volume, até porque os primeiros livros, já nem eu me lembrava deles, alguns, já nem eu me lembrava de muitos dos poemas que lá estavam, e, portanto, obrigou-me a esse trabalho de selecionar 10, 12 poemas de cada livro para fazer essa seleção de poesia. E é isso que está aí, que eu chamei depois Um Inseto no Ouvido, porque um inseto no ouvido é uma coisa incómoda, não é?
Bastante.
E, portanto, foi a mesma incomodidade que eu senti ao fazer essa seleção e, de alguma forma, é um pouco a mesma incomodidade da poesia, ou de certa poesia também. A poesia também tem um pouco essa função de causar uma sensação nas pessoas semelhante à que causa um inseto no ouvido.
Eu, obviamente, que não estamos a falar de uma antologia, estamos a falar aqui de um conjunto de poemas, como disse, desde as suas primeiras obras. Mas calculo que, atendendo que a sua obra é bastante vasta, que terá sido um bocadinho difícil esta seleção. Ou não?
Quer dizer, por um lado sim, porque foi difícil em que aspecto? Foi difícil porque é difícil a gente escolher, selecionar entre coisas que fizeram parte da nossa vida ou que fazem parte da nossa vida. E todos os poemas que estão aí, todos os poemas que estão nos livros que eu publiquei até hoje são meus e, portanto, eu não os renego, não é? Portanto, estar a selecionar entre coisas que nos saíram das entranhas é sempre um pouco difícil e essa é a parte incómoda. A parte cómoda é que, enfim, a gente, passados 20, 30 anos de escrever o que escreveu, olha e pensa que a maior parte dessas coisas já não tem grande interesse e, portanto, nesse aspecto foi relativamente fácil de pôr de lado tudo ou quase tudo e selecionar apenas, como digo, num universo de 50, 60 poemas, selecionar 10 ou 12 foi relativamente fácil nesse aspecto.
Não faz como aqueles autores que olham para as suas primeiras obras e que as queimam ou as destroem, particularidade.
Não. Eu assumo aquilo que faço na medida do possível, assumo aquilo que faço e, portanto, mal ou bom é meu, não renego.
Esta obra, eu disse aqui na apresentação que o Nuno Higino, que é o responsável do material das Letras e Coisas, continua a existir esta editora?
Sim, continua. Há 20 anos.
Desde, há 20
desde
anos.
Desde 2004.
Mas esta foi na sequência de um convite que lhe foi feito,
sim,
é isso?
Sim, essa não tem nada a ver com Letras e Coisas, não é?
E, mas tem um pormenor que estava aqui a ver, como eu disse, ainda não li o livro, vou lê-lo e agradeço a oferta, que é a capa do, é do Alberto Péssimo, que é um autor, um artista plástico, digamos, que, porque é um, grande, um dos grandes nomes, digamos, das artes portuguesas, que também já colaborou consigo em outros livros.
Sim, não é de plástico, ele é de cristal.
Ele é de cristal.
É um
grande nome
é um,
das nossas
é um
artes.
Grande, é um grande pintor. É um grande pintor que eu, de, quem tenho, eu, de quem eu tenho a sorte de ser amigo, embora não o veja tanto quanto gostaria de ver, porque pronto, ele tem a vida dele e eu tenho a minha, mas é um grande pintor e eu sempre que vejo coisas novas dele fico fascinado. A capa desse livro é uma, isso não tem título, mas eu imagino que é um Orfeu qualquer. É um quadro que ele me ofereceu aqui há 2 ou 3 anos e que eu tenho no meu quarto, no quarto de dormir, e é um quadro com uma certa dimensão, tenho 1 metro e tal por 80, uma coisa assim, e é uma bela pintura que me faz companhia dia e noite, aqui é o caso concreto, dia e noite, porque está no quarto de dormir, e de que eu gosto muito e... pode ser Orfeu, não é?
Pode ser
aquele que desceu aos infernos para, para resgatar a sua amada.
E a coisa não correu muito bem, não é?
Pois, mas quando a gente desce aos infernos nunca corre bem, não é?
Quem quiser, melhor é ler depois o mito de Orfeu para conhecer um bocadinho melhor esta história. E realmente pode ser que está aqui na capa. Mas nós temos aqui, eu trouxe aqui alguns livros do, do Nuno Higino e tenho este aqui, A Trote e a Galope, também com gravuras do Alberto Péssimo. Mas já, aliás, é um tema que já conversamos, mas para, que, para os nossos ouvintes que ainda não conheçam, o Nuno Higino tem nos seus livros. Temos aqui números, estamos a falar do Alberto Péssimo, mas eu tenho aqui um com o Álvaro Siza, tenho o Arthur Moreira, enfim, temos aqui, e novamente aqui o Pequeno Livro da Amizade também com ilustrações do Alberto Péssimo. Eu sei que o Nuno Higino tem um, um lote de amigos, digamos, de nomes que bastante prestigiados na área da, das letras, da pintura, das artes, mas realmente... Digamos que ter um Álvaro Siza, um Alberto Péssimo, tantos nomes ilustres aqui associados às suas obras, também mostra o valor que o Nuno Higino tem enquanto poeta, enquanto editor, enfim, tanta coisa.
É para ver se elas têm algum valor, já que por si sós têm pouco valor, acrescentando assim um nome importante, pode ser que tenham mais algum
valor.
Não,
está a brincar, porque as obras realmente são muito interessantes e tem aqui outra... que também queria falar para além. Eu trouxe aqui alguns livros para conversarmos um bocadinho. Este sim, editado pelas Letras e Coisas, porque que nós já falámos também. Nós, enfim, abril é quando o homem quiser, nós celebramos 50 anos.
Já não falta muito, já estamos outra vez em abril.
Já estamos, daqui a pouco tempo estamos outra vez em abril, e eu acho que os valores de abril andam aí um bocadinho perdidos, e algures em qualquer lado. E, portanto, é sempre bom falarmos de abril, os 50 anos de abril. Mas tem aqui abril em 25 poemas. E esta seleção, que também, se não me engano, foi lançada o ano passado,
foi,
não foi?
Foi nos 50 anos, de 25 de abril. Mas já agora, aproveito para fazer aqui a publicidade, nos 51 anos do 25 de abril, a Letras e Coisas vai publicar uma outra, um outro livrinho, também para a infância, com uma história de uma senhora que faleceu recentemente.
A Dona Celeste.
A Dona Celeste. E que é fundamental no, no imaginário do nosso 25 de Abril, porque sem os seus cravos a Revolução de Abril não seria a mesma coisa. E então é um livro que já esteve para sair o ano passado, mas depois acabou por se atrasar e vai sair este ano, que se chama O Dia em que a Dona Celeste Encontrou o Senhor 25 de Abril, chama-se assim. É escrito por um historiador, pelo Carlos Ferreira, que, e ilustrado pela Maria Souto Maior. O livrinho já está em produção, né, nesta altura, e vai sair depois em, um mês antes, durante o mês de março vai com certeza sair. Depois, se quiser convidar o Carlos Ferreira e a Maria Souto Melhor para vir cá, eu arranjo para eles virem cá com todo o gosto. É um livrinho muito bonito porque conta esse episódio fundamental do imaginário do 25 de Abril, porque nós falámos do 25 de Abril, lembrámos-nos do 25 de Abril, quer nós aqui, quer internacionalmente, e associámos ao cravo. Esta senhora passou estes 50 anos quase anónima, e só agora, já muito próximo da morte dela, é que as pessoas se lembraram da Dona Celeste. Eu próprio não sabia sequer como é que a senhora se chamava, não é? E, portanto, acho que é um ato de justiça lembrar a Dona Celeste, porque aquele gesto espontâneo que ela teve de começar a distribuir cravos...
Os cravos que sobraram... Sobraram
o que ela ia utilizar na festa do restaurante onde trabalhava, criou a imagem mais forte da nossa Revolução. E, portanto, é um ato de justiça esta publicação. Claro que já há outras coisas, como é evidente, mas a Letras e Coisas também se vai associar a esta festa à volta da Dona Celeste, e daqui a um mês e pouco, teremos esse livrinho.
E esse livro, que já agora fica o convite feito também para trazerem aqui a Penafiel, mas esse livro é poesia, é prosa?
É uma história. É uma história ficcionada da Dona Celeste. Como é que aconteceu o episódio, e depois, enfim, com base histórica, naturalmente, é escrito por um historiador, mas claro que tem, é ficcionado, tem ficção, tem, mas sim, é a partir dos dados históricos e da existência dessa senhora que foi fundamental.
E esse propósito, realmente, já estamos nos 51 anos do 25 de Abril, mas há uma preocupação, e eu já conheço, tenho o prazer de conhecer o Nuno Gino há alguns anos, há uma preocupação também que a editora, porque os livros que publico, eu tenho aqui, como eu disse, alguns, são tanto para a infância como... Também temos obras para o chamado público adulto. Faz muita distinção entre estes géneros literários ou acha que isto é tudo muito fluido? Entre o que se escreve para a criança e o que se escreve para o adulto?
Todos nós, toda a sociedade vive de convenções e de construções deste género. Esta convenção de ter livros para a infância e livros para adultos também é outra convenção, porque... Claro que há determinadas preocupações que tem que se ter quando se escreve para a infância, não é? E todos nós sabemos disso, porque todos nós lidamos com crianças todos os dias, felizmente. Agora, de facto é uma convenção, porquê? Porque uma escrita para as crianças, ou pretensamente para as crianças, tem que ser uma escrita muito cuidada e se calhar com muito mais trabalho do que uma escrita para adultos. Porque se não se conseguir apanhar, enfim, aquele veio que é preciso apanhar para interessar as crianças, está tudo perdido. Um pouco na linha do que dizia a Sofia de Melo Brainer Anderson, as crianças não são patetas, não é? As crianças entendem as coisas, entendem de outra forma, diferente dos adultos, mas entendem. E, portanto, às vezes aquelas histórias muito... xoxas.
Muito básicas.
Muito básicas, quer dizer, com... Não interessam nada, nem contribuem em nada para ajudar o crescimento das crianças, não é? E, portanto, a escrita para crianças é uma coisa muito séria, não é? Se calhar mais séria do que a escrita para adultos. E, portanto, uma boa escrita para crianças... A gente lê os livros da Sofia para crianças. O Cavaleiro da Dinamarca, A Menina do Mar...
A Fada Oriana...
Porque é que aquilo interessa às crianças, mas interessa igualmente aos adultos?
São intemporais, não é?
Exatamente. As crianças interessam-se porque aquilo tem um imaginário que vai de encontro, digamos assim, ao imaginário infantil. Mas interessa aos adultos também. Eu recordo-me que li, eu quando era miúdo não li essas histórias, porque não tinha livros para ler, porque elas já estavam publicadas nessa altura, ou estavam a ser publicadas, mas nessa altura, pelo menos na aldeia onde eu vivi, não havia livros. E, portanto, li isso mais tarde, interessou-me, e eu hoje continuo a me interessar, eu hoje continuo a cada passo a ler essas histórias da Sofia, e interessam-me na mesma. Eu já não sou criança, em muitos aspectos gostava de ser, porque se fosse criança se calhar entendia melhor.
Dizem
essa
que há
história.
Sempre uma criança dentro de nós, não é? Ali muito escondidinho.
Sei lá, existe tanta coisa. Eu deteto mais facilmente os detritos do que as crianças. Detritos há muitos, pelo menos eu sinto isso. Criança, já é difícil encontrá-la no meio de tanto detrito.
Mas estava a dizer que essa faceta que nós ficamos sempre fascinados em Sofia, porque os livros de Sofia são intemporais, leva-me a perguntar-lhe, e atendendo que a diferença, portanto, a escrita para crianças, como acabou de dizer, realmente, eu também considero que é mais difícil, porque o público infantil é tremendamente honesto. Quando eles não gostam, eles não fazem favores a ninguém, dizem logo, aliás, às vezes pela expressão deles. Mas há pouco, quando estava a falar na poesia, a poesia requer algum tempo para ler e requer tempo. E nós estamos numa sociedade em que não há tempo para nada, pelos vistos, é a sociedade do já, não é? A poesia para crianças, e o Nuno tem vários livros escritos de poesia para este público, vamos chamar-lhe assim, infanto ou juvenil, como é que se cativa este público para a poesia? Porque é preciso, hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito consumo rápido, como é que se motiva para a leitura da poesia?
Não sei, é precisamente por aí, quer dizer, porque a poesia, independentemente da distinção, poesia para crianças, poesia para adultos,
qualquer que seja,
a poesia, então, se for verdadeiramente poesia cativa, mesmo que seja um cativar difícil, porque a gente às vezes fica fascinado por determinadas coisas sem perceber muito bem a racionalidade disso, não é? Há determinadas imagens, determinadas situações, determinadas pessoas que a gente fica com um certo fascínio, mas aquilo não encaixa dentro da racionalidade da nossa vida, não é? E portanto, em relação à poesia acontece um pouco a mesma coisa, quer seja a poesia para crianças, quer seja a poesia para adultos. E aí eu penso que na poesia é difícil distinguir. Claro que eu, quando escrevo para crianças, tenho preocupações que não tenho quando escrevo para adultos, não é? Porque é isso que eu dizia há bocadinho, é preciso ir ao encontro desse mundo próprio das crianças. E a gente já não tem pernas para chegar lá. Eu, pelo menos, não tenho pernas para chegar lá. Nem tenho agilidade, nem tenho imaginação, nem tenho a vontade, nem o fascínio de uma criança para chegar lá. A gente não tem pernas, eu pelo menos não tenho pernas para acompanhar uma criança, enfim, nesse mundo próprio da infância. Agora, o que é possível fazer? É possível espreitar ao longe aquilo que elas fazem, ver como é que elas se comportam, ver como é que elas sobem às árvores, ver como é que elas andam no baloiço, ver como é que elas jogam no telemóvel os jogos delas, ver que tipo de jogos é que elas jogam, não é? Perceber esse mundo, perceber essa linguagem que elas utilizam e tentar, dentro do possível, aproximar-se desse mundo, contornar, digamos assim, esse mundo imaginário delas, cercá-las. A literatura infantil é uma espécie de cerco sobre a infância, não é? Porque aqueles que escrevem para a infância são adultos. E como eu dizia, pelo menos eu sinto, eu não tenho pernas para acompanhar já uma criança. Agora, a estratégia, a única que eu entendo que é possível e é legítima, se calhar, é fazer esse cerco ao mundo infantil e tentar perceber, por um exercício de atenção, por um exercício de observação, perceber como é que funciona esse mundo que a gente cerca. Como é que as crianças caminham, como é que as crianças falam, como é que as crianças interagem umas com as outras, que mundo é que existe dentro da cabeça delas. É fazer esse cerco. Aliás, toda a literatura é um cerco, não é?
Eu, por causa dessa questão de toda a literatura é um cerco, relativamente, nós estamos a falar do Nuno Higino enquanto autor, mas o Nuno Higino também tem um papel muito importante enquanto editor. Porque já falámos um bocadinho de letras e coisas e também tem várias obras publicadas aqui. Há muitas pessoas a pedirem-lhe para editar. Eu vou dizer isto porquê? Porque hoje em dia é muito fácil alguém lançar um livro, não é? Independentemente da sua qualidade. Nós estamos a ver aí muitos autores no mercado com livros publicados. Pronto, eu sei que o gosto depende muito de cada um, mas vou ser franca, acho que aquilo não tem qualidade alguma. Enquanto editor, é-lhe difícil, digamos, fazer esta destrinça? Eu calculo que, enfim, que também quem recorre a letras e coisas já sabe, estamos a falar de outro nível. Mas como é que é ser editor atualmente no mercado?
É difícil, porque não é propriamente pela qualidade daquilo que nos enviam ou não. Não é que a Letras e Coisas tenha assim uma grande procura. Não tem, porque é uma pequena editora, porque não publica qualquer... Aliás, nem se poderia fazer isso, publicar qualquer coisa. Normalmente, isto é pelo cheiro, a gente percebe o que tem alguma qualidade e o que não tem. Não é difícil de perceber aquilo que tem qualidade para ser publicado daquilo que não tem qualidade para ser publicado. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é as pessoas quererem publicar. Isso é um direito que as pessoas têm. Toda a gente tem direito a publicar, nem que seja por um simples gesto de uma certa vaidadezinha. Todos nós temos direito à nossa...
O objetivo de plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro, não é?
Toda a gente tem direito às suas vaidades. E publicar um livro é uma vaidade, ou pode ser uma vaidade. Eu confesso que também no início, também se calhar era isso, também foi movido por esse instinto, digamos assim, de uma certa vaidade. Todas as pessoas têm direito a isso. O que as pessoas não têm direito é pensar, quer dizer, que publicam e que, enfim, vão ganhar o prémio Nobel no ano seguinte. Não é? Porque muita gente pensa isso. Não é? Pensa que tem uma coisa para publicar e que aquilo vai ser um sucesso de mercado, vai ser um best-seller. E, portanto, que as editoras publicam, têm que publicar à espera, enfim, desse retorno que nunca existirá. Não é? E, portanto, as pessoas têm muita dificuldade hoje em entender que para publicar um livro tem que se pagar o livro. Esta é a grande questão. Não é? Eu próprio, ao fim de 30 anos de publicação, e ao fim de 40 e não sei quantos títulos publicados, ainda pago as minhas edições para as publicar. Não é? Mas há pessoas que muitas vezes nos vêm bater à porta para primeiras, segundas publicações e acham que não têm que pagar. Nenhuma editora pode fazer isso. Quem é que vai comprar os livros, não é? E, portanto, é esta questão hoje, é ingrato porque, por um lado... Eu reconheço a todas as pessoas o direito de publicar, nem que seja por esse exercício de vaidade, mas tenho que perceber, sim senhor, eu quero ter isto, mas tenho que o pagar. Porque quem é que vai comprar isto? Primeiro não vai para as livrarias, porque as livrarias não têm espaço físico para ter todos os livros que são publicados todos os dias. Não é? Essa é a primeira coisa. E depois, quem é que vai comprar uma coisa de um autor que ninguém conhece? Não é? E, portanto, as pessoas têm que compreender que para cumprir essa vaidadezinha, tem que lhe sair do bolso. Portanto, tem que comprar a edição, e é isso que faz a Letras e Coisas muitas vezes, e como eu digo, eu próprio, muitas vezes, tenho que meter dinheiro para pagar os livros que publico, não é? Porque eles não se pagam a si próprios. Ou há géneros que pagam, outros géneros não pagam, não é? A poesia para adultos não paga, não é? A poesia para crianças é outra questão, porque tem as escolas, a gente consegue fazer umas apresentações em escolas, em colégios e tal, e a coisa acaba por se resolver. A poesia para adultos, por exemplo, isso é o que saiu agora, um inseto no ouvido. Isso não é comigo, porque não fui eu que editei. Mas imagino que o editor vai ter algumas dificuldades em ter
retorno.
Recuperar o dinheiro que gastou aí, não é?
Mas quando falar nessa questão, não só agora com este um inseto no ouvido, que já vamos também ver um bocadinho qual é o percurso dele, mas assim agora uma questão um bocadinho, se calhar, politicamente mais incorreta, é que hoje em dia também se vê uma certa dependência, quando estamos a falar do público infanto-juvenil, do Plano Nacional de Leitura, não é? Porque... não estou a pôr em causa os livros selecionados no Plano Nacional de Leitura, mas é um bocadinho redutor, porque eu vejo as escolas e vejo muitas vezes quem está à volta sobretudo, pronto, estabelecimentos de ensino e da comunidade escolar, pedir sobretudo e ler e incentivar a ler sobretudo obras que estão no Plano Nacional de Leitura. Por acaso, o Nuno tem uma, eu tenho aqui uma que é Os Versos Diversos, aconselhado inclusive pela Gulbenkian Casa da Leitura. Eu julgo que esta obra já tem uns anos largos, mas não sei, não tenho a mesma sensação que é um bocadinho redutor. O Plano Nacional de Leitura pode, de certa forma, pode ser também um certo mau uso que se faz do que está lá, mas que acaba por ser um bocadinho redutora em termos de leituras e aconselhar os autores e não sei, qual é a sua opinião relativamente a isto?
Nunca percebi muito bem como é que funciona o Plano Nacional de Leitura. A única coisa que eu sei, que eu posso falar em relação a isso é que aqui há uns anos a Letras e Coisas começou a publicar uma série de contos do Luandino Vieira, do grande Luandino Vieira, que já podia ser Nobel da Literatura há vários anos, provavelmente um dia destes morre e nunca vai ganhar o prémio Nobel.
Não há título Nobel, póstumo, senão havia sido título póstumo.
E ele escreveu uma série de histórias chamadas Fábulas Angolanas, que confiou a Letras e Coisas para publicar. E a Letras e Coisas fez um esforço tremendo para publicar essas 7 histórias, todas ilustradas pelo próprio Luandino Vieira, e publicou-as. E logo na primeira publicação eu enviei para o Plano Nacional de Leitura, para aprovação, e não foi aprovado. E eu pensei assim, um Plano Nacional de Leitura que não aprova uma história destas Luandino Vieira não me merece confiança. E a partir daí nunca mais mandei nada publicado pela Letras e Coisas para o Plano Nacional de Leitura. Vim a perceber depois que o que fazia o Plano Nacional de Leitura era as indicações que dava off the record, era, olha, escrevam coisas sobre a natureza, porque no próximo ano tudo aquilo que for sobre a natureza vai ser selecionado. Ou tudo aquilo que for sobre o tema X ou o tema Y vai ser selecionado. E eu percebi, e eu pensei assim, bom, um Plano Nacional de Leitura que funciona assim não me merece crédito. E, portanto, a Letras e Coisas nunca mais enviou nada para o Plano Nacional de Leitura. Os livros que eu tenho no Plano Nacional de Leitura são todos fora da Letras e Coisas. É o caso
este
desse.
É do 30 por uma linha.
É o caso mais 2 ou 3 que estão no Plano Nacional de Leitura, mas não são da Letras e Coisas, porque eu deixei de enviar. Ficou. E não enviarei. Se calhar qualquer dia, também não sou eu que decido isso sozinho, mas qualquer dia, se calhar, envia-se novamente. Mas eu fiquei muito decepcionado quando um escritor com o calibre universal do Luandino Vieira, umas histórias absolutamente incríveis, que ele publicou na lei, não foram aceitos pelo Plano Nacional de Leitura. Isto não pode ser uma coisa credível. Não pode ser uma coisa credível.
Pode ser que alguém do Plano Nacional de Leitura nos esteja a ouvir e depois dê a justificação para tal.
Não me interessa nada. Eu sou uma pessoa livre e não me interessa nada disso.
Nuno, eu sei que é um apaixonado por Paris. Já estivemos aqui a falar de uma eventualidade a Paris, não é?
Tenho outras paixões para além de Paris.
Mas a que nos vai levar agora
hoje,
este hoje momento
é
musical
bonito,
é Paris, não é?
Hoje é um dia bonito.
E escolheu
Paris
também um grande nome da música francesa, infelizmente falecida, Edith Piaf. Sur le ciel de Paris, isso traz de boas recordações o céu de Paris?
Traz. Não é que eu seja... Eu, não é a minha cidade, Paris não é a minha cidade.
Se
eu
tivesse Qual é a sua cidade?
É Roma. Eu vivi, por exemplo, vivi 6 ou 7 anos em Madrid, mas a minha cidade não é Madrid. A minha cidade é Roma, apesar de eu nunca ter vivido lá, mas vou lá muitas vezes, já fui muitas vezes, e estou sempre morto por ir a Roma, é a minha cidade. Paris não é a minha cidade afetiva, mas é a minha cidade no sentido cultural. Aliás, é de todos nós, julgo eu, porque a nossa cultura tem essa matriz francesa muito forte. E, portanto, eu ainda sou do tempo em que estudava-se francês, não estudava inglês, não é?
Eu posso dizer que o Nuno não é muito mais velho que eu e nós tínhamos francês. Claro. Atualmente acho que já ninguém ou poucos sabem falar francês. Mas nós estudamos francês realmente.
Sim, mas a nossa matriz cultural é mais francesa do que inglesa.
Vamos então para o primeiro momento musical do programa 2, Edith Piaf, o tema Sur le ciel de Paris. Thank you.
ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com o autor e editor Nunigino, que estávamos aqui precisamente a falar, no final da primeira parte, das cidades que o encantam, e estava-me a dizer que a cidade, aquela porque nutre uma paixão maior, é Roma. Mas, enquanto a música passava, estávamos a trocar algumas ideias e disse-me que ia viajar recente, que iria à Noruega daqui a pouco tempo, para visitar, para, digamos, tentar, tinha a esperança de tentar encontrar o John Foss, que foi prémio Nobel da Literatura há 2 anos atrás, e eu ia-lhe perguntar porque esta paixão pelo John Foss.
Por várias razões. Eu não o conhecia. E quando alguém ganha o Nobel, a primeira coisa que eu faço, e que eu não conheço, é ir ler alguma coisa. E confesso que nos últimos anos sempre fiz isso, já fiz isto, por exemplo, com a sul-coreana, que eu não sei dizer o nome, que ganhou este ano.
Também, eu nunca li nenhuma obra dela, aliás, há poucas obras editadas e também não sei dizer o nome
tenho
dela.
Tenho dois livros dela à mesinha de cabeceira, entre os quais as lições de grego, que eu acho interessante.
Aliás, acho só 3 obras editadas em português,
não sei,
mas...
Deve haver mais. E não, quem sou eu para me pronunciar sobre isso, mas não encaixei bem. O John Fosse foi exatamente ao contrário, porque logo que ele ganhou o prémio, a primeira curiosidade que tive foi ir à livraria comprar um livro dele. E comprei Uma Luminosa Brancura, que era o livrinho mais pequenino, se não prestar, não perco muito tempo a lê-lo. E recorda-me, comecei a ler esse livro e pensei assim, aquilo causa uma certa ansiedade. A escrita do João de Fossa causa, pelo menos a mim, causou-me uma certa ansiedade, porque dá a impressão que ele não sai do sítio, anda ali a enrolar, a enrolar, a enrolar, e aquilo não sai do sítio. Mas a gente começa a perceber que realmente aquilo é encantatório, quer dizer, estes círculos que ele descreve causam encantamento, começam a causar um encantamento difícil depois de despegar. E eu li esse livro e disse, mas isto é uma coisa extraordinária. Eu andei toda a vida à procura deste autor e desta maneira de escrever e desta literatura. E a partir daí li tudo aquilo que está traduzido em português de João de Fossa, inclusivamente a poesia dele, uma antologia da poesia dele. Ele também escreve poesia, não em português, que ainda não está traduzido, mas em espanhol. Ofereceram-me agora no Natal os poemas dele em espanhol. Curiosamente, a poesia dele não causou o impacto que causou a dita prosa. Para mim, a prosa dele é muito mais poética do que a poesia. É muito mais fascinante para mim do que a poesia. Mas pronto, mas isso é outra questão. E, portanto, eu criei uma relação de fascínio com o mundo criado pela literatura de João de Fossa. E como eu todos os anos, com um conjunto de amigos, fazemos uma viagem para acompanhar um desses amigos que faz triatlo, destes triatlos de difíceis, há uma prova que é na Noruega, e eu convenci-lhe, só assim, para, no próximo ano inscreve-te na prova da Noruega, que é para tentarmos ir visitar o João de Fossa. E assim foi. Portanto, ele inscreveu-se na prova da Noruega, e nós vamos no princípio de agosto, a prova é no dia 2 de agosto, vamos fazer uma viagem com vários amigos para ir assistir à prova dele, em primeiro lugar. E vamos tentar, já fiz um primeiro contacto, vamos ver se resulta, ver se é possível ter um encontro com o João de Fossa, embora eu saiba que ele tem residência na Áustria também, e a família dele
ainda
está
vai ter que ir
Áustria.
A Viena, não?
Não,
ou não, outra cidade austríaca.
Não, isso não, porque este ano é Noruega. Mas ele tem uma residência no Palácio Real da Noruega.
É isso que me estava a contar há pouco, que se calhar será uma boa prática, se calhar para nós implementarmos aqui em Portugal, não sei se dá para ser no Palácio de Belém ou noutro sítio qualquer, mas que em termos culturais é muito interessante, porque estava-me a dizer que o governo norueguês que
apoia,
não é propriamente
o governo, mas a realeza,
porque é no Palácio Real de Oslo, não é? Que disponibiliza espaços no Palácio para...
Sim, tem uma série de residências para artistas com valor e que se destacam em diversas áreas. Sei que uma dessas residências, neste momento, já antes do Nobel, creio que o Fossa vivia lá. E, portanto, disponibilizam essas residências para pessoas que se destacam em alguma área das artes. E, portanto, eu não sei se ele vai estar lá no verão, provavelmente está com a família na Áustria, mas se ele estiver lá, vamos tentar tomar um café com ele e fazer uma selfie, não é? Com o João de Fossa.
E nós esperamos que não é selfie com o João de Fossa, porque é sinal que realmente conseguiu o encontro. A falar da poesia, da literatura, inclusive do Plano Nacional de Leitura, eu sei que também, e já agora se alguém estiver interessado que nos esteja a ouvir, até porque Nuno já foi à Biblioteca Municipal de Penafiel várias vezes, loca-se as escolas, as bibliotecas para apresentar os seus livros, correto?
Sim, quando posso e quando
me convidam. Tem disponibilidade e convidam. Mas se alguém que nos esteja a ouvir quiser realmente contactar consigo, como é que o pode fazer?
Através da Letras e Coisas, se quiser. Também deu aqui o meu número de telefone, onde é que
não,
mora.
Não, basta dizer até pelo Facebook, por...
Sim, claro.
É melhor
não
dizer onde mora, senão ainda vou fazer uma espera, não. Mas podem contactá-lo por Facebook, claro. pela Letras e Coisas, no sentido de poder também dar a conhecer um bocadinho, até porque nós temos aqui o último, a sua antologia, o livro mais recente que lhe foi lançado este ano, O Inseto no Ouvido, que há pouco estava também a referir, que não está à venda nas grandes superfícies, não é?
Creio que não, creio que a editora não tem contrato com nenhuma distribuidora, e portanto só através do site da Officium Lecciones, que é assim que se chama. E, portanto, só penso que é o único meio de ter acesso ao livro.
Sabe que um aspecto entre muitos que eu admiro em si, que já são muitos, mas há um que eu admiro imenso, que é a persistência. Para além do, como já os nossos ouvintes puderam perceber, da bagagem cultural enorme que o Nuno Higino tem, mas é a sua persistência, porque um mercado livreiro é extremamente difícil, a poesia é extremamente difícil de vender. Estamos aqui a falar de áreas que não são fáceis e que é preciso uma grande persistência para conseguir realmente levar o barco a bom porto, como se costuma dizer. Nós temos visto, e aliás, nada contra, mas temos até agora uma FNAC aqui em Penafiel. Como é que se consegue, pequenas editoras, ainda resistir a estas grandes superfícies, a estes grandes grupos editoriais? Ainda se consegue resistir a isto?
Consegue, desde que a gente tenha amigos e basta ter um grupo de 50, 60, 70, 100 amigos, leitores, para resolver o problema, e é assim que tem que ser, porque ninguém tenha dúvida sobre isso. Entrar nas grandes superfícies comerciais, sobretudo através de livros, e penso que é em relação a outros produtos, só estando ligado a um grande grupo editorial, no caso português, estando ligado à Leia, estando ligado à Porto Editora, é que se entra com livros no escaparate, não é? Mas isso também confesso que não me interessa nada ter livros no escaparate.
Interessa ter leitores?
Não, alguns sim, claro, a gente escreve, gosta de ser lido, quem escreve gosta de ser lido. Agora, eu não tenho grande preocupação com isso. Escrever é uma necessidade. E a gente tem necessidades diárias, de comer, de ir à casa de banho. E escrever é uma necessidade que eu tenho diariamente, como tenho de comer ou de ir à casa de banho. Portanto, desde que eu possa cumprir essas necessidades, para mim está tudo bem. Se vender, se eu tiver capacidade, porque, como dizia há bocadinho, é preciso ter dinheiro para publicar os livros, não é? E eu confesso que muitas vezes tenho que pôr dinheiro no meu bolso para publicar os livros. E, portanto, desde que eu tenha essa possibilidade, tudo bem. Não há qualquer problema, nem eu fico estressado ou a pensar porque é que não apareceu no escaparate. Isso não me interessa nada, rigorosamente nada.
O Nuno Gino trouxe-me também aqui uma agenda muito engraçada que e não sei se está à venda também...
Não, isso não está à venda. Que é uma agenda... Por acaso era para estar, mas depois correu mal e acabou por não se pôr à venda porque faltou o código de barras. Esqueci-me de dizer ao designer que era preciso um código de barras para o circuito comercial. Isso é uma agenda que
cada
nós
mês seu peixe. Porquê cada mês seu peixe? Porquê?
Porque isso é uma agenda feita por uma empresa ligada ao Porto de Leixões, que gera a estiva do Porto de Leixões, a GPL, que há vários anos encomenda, entre as coisas, uma agenda. A deste ano foi concebida da seguinte forma. Eu imaginei uma história, eu escolhi um peixe para cada mês. Janeiro tenho, não sei se é o Cherne, se é a Dourada. Acho que
janeiro
é a Dourada.
É a Dourada.
Depois fevereiro é o carapau, depois junho, 6 de junho, que é a sardinha, e dezembro é o bacalhau. E, portanto, cada mês tem o seu peixe. E eu escrevi um microconto sobre cada um destes peixes. E depois um rapazinho de 9 anos, o Tiago, fez as ilustrações. Essas ilustrações são feitas por um menino de 9 anos.
Mas não parece. Parece não, feito por alguém bem mais velho.
Pois, parece, mas não é. É feito por uma criança de 9 anos, o Tiago. O Tiago Gomes. E, portanto, esta agenda deste ano é sobre isto. Já agora posso anunciar, do próximo ano, que já está em andamento, é uma visita do Ulisses. O Ulisses escapa do Hades, onde se encontra fechado há milhares de anos, e vem visitar os vários portos que existem ao longo da costa portuguesa. E, portanto, vai falando com um pescador que encontra em Viana do Castelo, depois vai descendo, passa em Leixões, passa no antigo Porto do Porto, em Aveiro, na Figueira, em Sines, em Lisboa, em Setúbal, em Portimão, vai às ilhas, ao Porto do Funchal e ao de Ponta Delgada, nos Açores, e vai em cada porto a que chega, fala com alguém. É esse, a história do próximo ano.
Esse esperemos que ponha o código de barras para que se possa adquirir. Tá? E projetos para a editora, para o Nuno Gina, enquanto autor, está a trabalhar em mais alguma coisa brevemente?
Não estou a trabalhar não estou a trabalhar em nada. Olha, estou a trabalhar numa coisa, estive este fim de semana todo a trabalhar em cima da cama. Eu trabalho na cama, sem mais interpretações. E então eu sou um bocadinho preguiçoso. E gosto de estar deitado em cima da cama e a escrever. Eu agora aprendi a escrever no telemóvel, em vez do caderninho com que ando sempre, apesar de tudo ainda, escrevo no telemóvel. Então estive o domingo todo e o fim de semana a escrever sobre o Daniel Faria, porque a Câmara de Paredes publicou uma história sobre o Daniel Faria, que eu escrevi, chamada O Carrossel, que penso vai ser distribuído, ou já foi distribuído, pelas escolas do concelho. Mas há um pintor de que eu gosto muito, chamado Avelino Sá, que criou uma série de obras, desenhos, entre 50, 60 desenhos, sobre a poesia de Daniel Faria. E convidou-me para escrever um texto para acompanhar o catálogo dessa exposição, que também vai inaugurar aqui na Casa da Cultura de Paredes. E eu estive este fim de semana a trabalhar sobre isso. E, portanto, estive a trabalhar nesse projeto. Chama-se Litania para Daniel Faria e Avelino Sá. Porque, em meu entender, o Avelino Sá é o melhor pintor dos que eu conheço, aquele que melhor interpretou a poesia de Daniel. E a gente olha, eu pelo menos eu olho para aqueles desenhos que ele fez e eu vejo lá o Daniel Faria vestido e despido e inteiro naqueles desenhos que ele fez.
Daniel Faria, para quem não sabe, poeta de Baltar, falecido com 29 anos, não é? 28 anos, e que se fosse vivo teria feito o ano passado 50 anos.
Já teria 50
anos. E daí todas estas iniciativas à volta da obra de Daniel Faria. Ficámos a aguardar esse trabalho, não é? Que vai sair este ano?
Sim, vai haver a exposição agora em abril, creio que inaugura em abril na Casa da Cultura de Paredes.
E ficaríamos com temas para a nossa próxima conversa, que...
Sim, sobre o livro da amizade. Depois
e o livro da amizade que... Não, temos aqui também...
É uma série, já vai no segundo volume.
Que tem o pequeno livro da amizade, que também com desenhos de Alberto Péssimo, mas podemos ainda dar nota aqui deste livro que vai fazer então parte de uma coleção.
É uma série. O pequeno livro da amizade. Eu, pelo menos para já tenho 7 destinados, serão 2... e onde sair 5, sem prazo, há de sair outro para o final do ano, são dívidas que eu tenho na vida.
Dívidas que eu tenho na vida, em que sentido?
Dívidas de amizade. Esse foi dedicado a um grande amigo meu, ao Dr. Alcino Oliveira. O primeiro foi dedicado ao José André, que é um rapaz aqui de Paredes, curiosamente, e dedicar mais alguns, e já os tenho preparados. São dívidas, a gente quando vai para velho começa a pensar que tem dívidas e convém pagá-las enquanto é tempo, não é?
Nuno Gino, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Clube Penafiel. Fica então a promessa: em abril, quando tiver o livro sobre 25 de abril, encontramos aqui de novo. Entretanto,
não,
dar
é
nota.
Com os autores, não é?
Ah, mas é sempre um prazer tê-lo aqui. Aliás, nossos ouvintes.
Venho trazer, sou motorista dele.
Cá o esperamos. Entretanto, dar nota que este fim de semana, como os nossos ouvintes já sabem, vamos ter hoje à noite na Boteca Municipal Penafiel, pelas 21 horas, a apresentação do livro Três Mulheres, de Maria Luísa Santos, e que este fim de semana também. Hoje e amanhã, no Ponto C, a peça 1984, de George Orwell, hoje pelas 21h30 e amanhã pelas 17h. Antes da conversa, haverá também, no foyer, na entrada do Ponto C, uma tertúlia, uma espécie de tertúlia, à volta do tema da distopia e do 1984. Há ainda bilhetes à venda, portanto, quem quiser poderá dirigir-se ao Ponto C para hoje à noite ou amanhã à tarde assistir a 1984, a peça, portanto, baseada no texto de George Orwell, pelos Artistas Unidos. Também aqui uma nota final, para quem não conhece, Maria Teresa Horta faleceu esta semana. Deixar aqui uma sugestão para além das obras do Nuno Gino, que falámos aqui no programa de hoje, para relerem, para lerem as novas cartas portuguesas. Há uma edição inclusiva com prefácio de uma das homenageadas de escritaria, Ana Luísa Amaral, que infelizmente faleceu precisamente nesse ano, e fica aqui também mais uma sugestão de leitura. Agora sim, a terminar, Vamos ter, para começarmos o fim de semana com calma, escolheu do filme O Fabuloso Destino da Amélie. Gostou deste filme particularmente?
Gostei, não é dos filmes da minha vida, mas gostei na altura que saiu, mas gostei sempre, fiquei sempre a gostar muito da música. Não sei porquê, porque aquela música leva-me para Paris sempre.
Voltámos a Paris.
E voltámos a Paris, acho que sim.
Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui e ficámos então com do filme Fabuloso Destino da Amélie, um enxerto da música da autoria de Jan Tiersen. A todos, um bom fim de semana.